Fala galera, bem-vindos ao Fatal Erro Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje, pessoal, a gente vai tirar a teia de aranha dos filmes que era pra gente já ter falado há um tempinho atrás, que é o Godzilla de 2014, né, o filme que saiu a versão americana, e o Godzilla Rei dos Monstros. A gente vai falar dos dois filmes aqui nesse podcast de hoje. A gente aproveitando um pouco desse hype aí, né, que pra mim foi até um hype inesperado, porque o segundo filme foi tão odiado, né, por algumas pessoas, foi bem mal falado, assim, e... Claro que a gente vai discutir os problemas que o filme realmente tem, mas, no geral, eu acho interessante todo esse hype que tá tendo graças ao Kong vs Godzilla. E hoje, pra gente falar desses dois filmes, o Godzilla e o Godzilla Rei dos Monstros, eu trouxe primeiramente o meu amigo Regi, lá dos Escapistas. Fala aí, meu querido, beleza, cara?
Opa, e aí, tudo bem?
Beleza, cara. E o Wilson Borges, lá do Renchi Rio.
Galera, beleza? Satisfação estar aqui para falar da minha religião. Vamos falar de Deus, né? Vamos falar de Godzilla.
Ai, cara, o Godzilla tem muito pano pra manga, assim, e esse universo, né, da Warner, que estreou em 2014, que depois foi pro Godzilla e a Godzilla Rei dos Monstros. E a gente vai falar desses dois filmes, né? É claro que se você não assistiu e ainda pretende assistir, não quer perder nenhum detalhe, né? Não quer tomar spoiler, já fique avisado, deixe pra ouvir depois que você assistir os dois filmes. E volte aí depois e seja bem-vindo à discussão. Fora isso, vamos ao podcast. Vamos lá, Godzilla de 2014, é curioso que é um dos filmes assim que eu assisti no cinema, não sei se vocês dois chegaram a assistir no cinema, mas é um filme que me remete a uma coisa boa, porque o primeiro Godzilla, aquele Zilla lá de 1900 e bolinha, a versão americana, é muito ruim, cara. E eu gosto, eu acho esse filme honesto, cara. Eu não sei vocês.
Acho do Zilla, do Matthew Broderick, mas tudo bem.
Você gosta, cara?
Amigo, eu tenho a seguinte filosofia. Não tem filme ruim do Godzilla. Ruim é não ter Godzilla. Não, mas sério, tirando a parte fanboy da equação, aquele filme tem problemas, obviamente. Eu escrevi um texto pro Genkidama sobre ele, de forma até de brincadeira, tipo, tentando defender o filme, mas foi uma coisa meio irônica. E ele tem méritos, mas infelizmente deixa mais a desejar do que os méritos que ele tem.
É meio galhofa, né?
Por outro lado, sou muito fã de Godzilla.
Esse de 2014?
Não, tô falando do de 98, que eu gosto muito do do Matthew Broderick, né? Que é carinhosamente apelidado de Zilla, realmente, porque pra diferenciar ele dos outros monstros, das outras versões, né? Ele é chamado de Zilla. Ele é um pouco melhor explorado em outras mídias, tipo quadrinhos e tal. E tem até aquela série animada famosa que teve depois do filme.
Ah, é verdade. Nossa, nem lembrava.
É, como eu falei, né? Infelizmente foi um filme. Tentaram. Tá, mas em 2014 eles se redimiram.
É, eu concordo, eu acho que é uma boa redenção, assim. Eu acho que é um filme que brinca bastante com as origens do monstro em si, né? Você também concorda, Regi? Você também... O Regi eu sei que é bem fã também, né?
Desses últimos filmes eu gosto bastante. O de 98 aí, não, cara, eu prefiro... O Godzuki lá, o desenho, esse eu não aguento, não. Godzilla esbelto, assim, de perna
tua. Ah, você não gosta daquele Godzilla que parecendo uma iguana misturada com um atleta? Ah, para, não.
Não, a perna torneada, cara, não.
Pô, bonitão ele.
Godzilla é perninha grossa, assim, durinha, assim, é, né?
Gente, saiu esse dia a imagem do Godzilla da série nova que vai estrear no Netflix, o Singular Point. Rapaz, eles botaram esse negócio de ter coxa grossa do Godzilla no nível máximo. Sabe quando você edita personagem em jogo de videogame? Aí você pode ir modificando as proporções. Quando chegou na coxa, eles estouraram assim o máximo. Sabe, ele tá muito coxudo, tá parecendo até meio cartunesco, sabe, tá muito engraçado.
O Godzilla desse também, dessa versão de 2014, coxa é o que não falta pra ele, cara.
Ah, é?
Tá merda.
Ele é meio gordinho. Né?
Ai, ai, ai. Mas o Regi, eu me lembro que uma vez eu e o Regi conversamos sobre esse filme, assim, quando a gente conversou sobre o filme do Kong, né, que eu acho que é um universo até assim bem inconsistente, né. É, com relação ao universo monstro, né? Que é claro que a gente só vai entender que faz parte do mesmo universo depois que a gente começa a acompanhar um pouco da história do Kong, né? E depois aquele final que só confirma que tudo faz parte daquele universo, né? Aquele personagem do o Bill, né? Do Kong, que ele é morto, que os companheiros dele morrem por causa de um monstro, né? Eles acham que ele acha até que é o Kong, né? É que, e depois sabe-se que é o Godzilla. Curioso, cara. Muito curioso. E o Godzilla não é exatamente fruto de um acidente atômico, né? Ele já é uma criatura ancestral, né? De milhares de anos.
Essa é a parte que não deixa muito claro no filme. Ele também nem precisa, sabe? Tipo, a gente... O Godzilla é um bicho que nasceu lá nos anos 50, sabe? Foi criado lá. Já teve 1 milhão de filmes pra explicar da onde o Godzilla surgiu e tal. A gente não precisa saber mais da onde ele veio, só que ele existe. E o ponto principal é aquilo, ele tá no momento agindo por consequências do que os humanos fizeram, sabe? Os experimentos, os negócios de Hiroshima e Nagasaki, pelo menos na lore do filme, né, não foram ataques dos Estados Unidos contra o Japão, foram tentativas de matar o Godzilla e eles disfarçaram como se fosse crimes de guerra, para botar esse nível de gravidade, né? O Godzilla era uma ameaça tão séria que eles preferiram botar esse clima de guerra do que explanar pro mundo que existia um kaiju no mundo. Mas eles comentam na lore também que um dos motivos do Godzilla ter se manifestado na superfície, digamos, foi por causa dos próprios testes atômicos, testes sísmicos que faziam. E, tipo, ele tava na dele. Tava lá quietinho na dele, no, na Terra Oca. Aí ele começou,
sim,
que porra é essa aí em cima, caralho? Aí ele teve que vir ver o que tava vendo. Mexendo no quintal dele, pisaram nas gardênias dele. E aí?
Até o surgimento dos mutos, né, também, né, que fez eles despertarem, né?
Cara, eu gosto muito do filme original, do filme de 54. Eu acho ele, sabe, assim, clássico, assim, não é... Não tem nada camp, nada assim... Realmente é um filme sério, assim, meu, e eu acho ele, puta, maravilhoso, assim, muito bom.
Ele é sério, mas teve momentos dele que, convenhamos, ele é bem galhofa, né? Por exemplo, tem a parte lá do... Isso no filme de 54, né, que a gente tá falando. Do personagem principal, que tá tendo o ataque do Godzilla, o mundo em catástrofe, blá, 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 blá. Mas metade do filme é o protagonista preocupado em pedir a mão da filha do... A namorada pro pai. Sabe?
É.
Então eu fico tipo, mano, esquece essa merda, vendo, pensando, esquece essa merda, cara, o mundo tá acabando aí, você quer saber de trepar?
Aí eu já tiro já, assim, o Godzilla da sala, né, que é um assunto que, assim, que eu detesto o elemento humano nessas histórias, assim, eu acho totalmente dispensável.
Ah, eu também, cara, assim, cara, eu detesto também.
Olha, eu já fui mais purista nesse quesito de, tipo, meu filme de caju tem que ter só caju, só quero caju caindo na porrada. Óbvio, ainda quero isso. Né? Uma das grandes críticas que eu tinha ao Godzilla de 2014 era justamente isso. Tem pouco caju no filme, sabe? Tem um elenco de atores muito bom? Tem, óbvio. Mas eu quero ver Godzilla caindo na porrada. E o 2014 é uma tortura pra isso, porque toda cena que vai começar o quebra-pau de caju, eles cortavam. Mostrava, tipo, o Godzilla dava uma bocada no muto, cortava a cena pra mostrar drama humano. Aí eu ficava, puta que pariu. sabe? Mas a gente cresce, né? 2014 eu tinha 24 anos, hoje eu tô com meus 30, eu já sou um idoso. Então a gente cresce, ganha experiência, começa a rever, né, as coisas com outras perspectivas. E hoje em dia eu já não ligo muito pra isso, sabe? Tipo, ah, tem o que fazer. É óbvio, qualquer coisa que eles fizerem de Godzilla vai ter elemento humano, tem que ter, não dá pra ser só caju caindo na poada sem contexto. Então, fazer o quê? A gente, então, abraça tudo, né? Se tem, a gente tira o proveito disso.
Não dá mesmo, né? Realmente precisa ter alguma coisa até pra você ter a noção de escala, né?
O perigo, né?
O de 2014 é irado, né? Sim. Godzilla vai aparecer quase com uma hora de filme. Depois,
verdade.
É com 58 minutos, né? E eu acho, puta, aquele atorzinho lá que...
O Aaron Taylor, né?
Que fez o Mercúrio, meu.
Ele é muito ruim.
Eu acho só Feiticeiro Escarlate mesmo pra aguentar ele, meu. Porque eu acho ele terrível, cara. Eu acho que em Kick-Ass ele já não... Sabe? Já não desceu direito.
Eu gosto dele Kick-Ass, cara. Mas nesse filme ele tá terrível, cara.
Ironicamente, nesse filme também tem a Feiticeira Escarlate, né? Ele faz a esposa dele. Mas, pô, é um filme... Mas, tipo, é o que eu falei, o elenco desse filme, ele é incrível. Tem Ken Watanabe, Bryan Cranston, cara, que ele tava, tipo, no auge. Breaking Bad tinha, sei lá, acabado de acabar. Então o nome dele, sim, ainda tava muito relevante.
E ele morre logo no começo.
É, ele é escadinha, né? Pra desenvolvimento de personagem. Mas, nossa, você fica assim, ok, botaram gente de peso num filme do Godzilla. Então, tô estendendo o tapete vermelho pro bichão vir, né? Uhum. Mas, tipo, hoje em dia, quando eu vejo esse filme de 2014, eu penso o seguinte. Essa estética, que a gente, só pode ser estética, é estética misturada com limitações técnicas. Convenhamos que mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje acesso e tal, não é fácil, muito menos barato fazer CGI para cena de monstro muito longa, sabe? Senão vai custar muito, vai demorar muito tempo, então eles tentam balancear as coisas. E esse é um dos motivos de a gente ter muita interação humana, né, nos filmes. E o 2014, antes de tudo, é um experimento, sabe? Eles falaram, e se a gente fizer um filme novo do Godzilla? E tentaram. Então eles foram, tipo, na safe zone, sabe? Alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo que eles estavam jogando nessa área de não vamos abusar muito, vamos ver o que dá pra fazer, né? Sem estourar o nosso orçamento. Então as cenas que tiver do Godzilla vão ser poucas? Vão. Mas vai valer a pena. Ao mesmo tempo, tem aquele clima que tem desde os primeiros filmes de Godzilla, que eu acho bem importante também, que é Godzilla é um filme de terror. Originalmente, o de 54, ele é um filme de terror, né? Tipo, você não sabe o que tá acontecendo, sabe? É jump scare, sabe? A primeira cena lá em 54 do Godzilla fazendo a primeira aparição, que é os aldeões lá da ilha japonesa, sentindo que tem alguma coisa errada, aí tem um morro, assim, no horizonte, aí surge aquela... Só a ponta da cabeça do Godzilla, assim. Imagine 54, cara. Você vendo isso, sabe? Mas você fica impressionado até hoje, sabe? 2020, 2021, você ficaria impressionado ainda. Então, eles meio que respeitaram a tradição de que aquilo, quanto menos Godzilla aparecer, mais impactante vai ser quando ele realmente aparecer. E isso a gente, acho que a gente pode concordar que de fato é, porque nos, sei lá, 15 minutos que o Godzilla realmente aparece nesse filme... vale a pena. É uma cena de luta legal, é tomadas inteiras mostrando ele em detalhes. Então, sei lá, meio que se paga, né? Podia ser mais? Eu gostaria que fosse mais? Muito!
Eu também.
Mas é o que a gente tem, então a gente aproveita o que a gente tem.
É porque daquela premissa, né, que o Tubarão foi um filme que deu certo, depois, tipo, parecendo pouco demais, entre aspas, o monstro, né? Agora, o Godzilla, assim, e se eu acho que o problema é o dramalhão, cara. Puta merda. O Tubarão, eu acho que ele tem um contexto mais interessante até de negacionismo, né? Que hoje, se existir, é muito atual. Mas, cara, essa questão do Godzilla é um dramalhão do caramba. Que é o filho que não se dá bem com o pai, que a esposa pede pra ele ir lá dar um apoio pro pai, o pai morre. O cara, nossa, tipo... É um dramalhão danado, sabe?
Podiam cortar um pouco disso pra focar mais no que a gente quer ver, né? Que é Godzilla. Mas é como eu falei, sei lá, era o jeito que eles encontraram de balancear, fazer um filme interessante de acompanhar, com você se importar com esses personagens, ao mesmo tempo que eles iam te entregar o presente final do filme, que é mostrar o Godzilla lá em toda a sua glória, etc.
É, eu quase assim, eu não gostei, vamos dizer assim, até o final do filme, a primeira vez que assisti, eu já tava já enchendo o saco, falando, ah, é um filminho... Eu acho que é assim, se é necessário o elemento humano, tudo bem. Só não põe o Godzilla, colocar olho no olho com o protagonista, assim, que isso daí pra mim é inadmissível, assim, né, meu?
Tem vezes legais disso. Quem não gosta do Godzilla 2000, em que tem aquela cena final maravilhosa do Godzilla encarando... Eu esqueci o nome do vilão do filme, o vilão humano que eu quero dizer do filme do Godzilla 2000, que ele fica no topo do prédio, aí o Godzilla vem encarar ele, assim, ele dá aquele grito, Godzilla! Passou até na Record esses dias esse filme, né? É maravilhoso quando o Godzilla dá aquele encaradão no humano.
Não, cara, eu acho isso inadmissível, assim, o Godzilla... Você não fica...
No caso do Godzilla 2000, ele mata o cara, ele come o cara, beleza. É, mas é aquilo, hoje em dia o Godzilla ele não é um vilão, ele também não é um herói, ele é um anti-herói. É, ele tem esse estigma agora. Pra ficar mais marketado, né? Lembramos que, como todo bom Tokusatsu, antes de ser um bom filme, tem que vender os brinquedinhos.
Mas eu achei só assim que o filme tava quase assim, não valendo a pena pra mim. Só que assim, aos 45 do segundo tempo, aquela cena que o Godzilla abre a boca do Muto e vomita dentro, meu, assim.
Nossa! vomita. Assim faz nojento, ele dá uma baforada atômica do jeito mais cruel possível.
Eu acho lindo aquilo lá, cara. Acho maravilhoso, assim.
Você já viu as versões que tem desses filmes da Legendary, do Godzilla, em que o pessoal meio que fez, tipo, é tudo certinho o filme, só que de zoeira, eles legendaram os monstros, né? Aí eles botaram as coisas, tipo, zoeira, tipo, vai tomar no cu, filha da puta! Aí ele vomita no Muto e tal. Nossa, tem uma versão que o pessoal legendou os monstros como se estivesse falando. É muito engraçado, né? Se você quiser ver uma versão um pouco mais comédia do filme, procure por aí na internet. É muito bom, os monstros legendados. Se bobear, deve ter no YouTube essa porra.
Porque, cara, essa cena do Regi falando do monstro, do Godzilla vomitando no Muto, cara, é maravilhosa.
Maravilhosa. Os Mutos são legal. Eu gosto dos Mutos, sabe? Eles são
é original americano, os Mutos?
Sim, foram criados justamente só pra esse filme. Nunca teve eles em nada na história do Godzilla. Que é bom, né? Pelo menos alguma coisa realmente novidade, não só... reciclaram e atualizaram algum monstro clássico do Godzilla, apesar deles fazerem isso no King of Monsters, mas eles são monstros legais, temáticos, tal, são dois baratão, mas ficaram bonitos, eu gosto deles.
Entendi, é porque eu até tentei pesquisar antes da gente começar, falei, gente, eu acho que não existe um Muto na versão japonesa, né? Como o Behemoth também, né, que aparece no segundo.
É um elefante, na verdade, né? Elefante.
É um mamute,
é literalmente,
né?
O nosso Kaiju, porque ele é brasileiro. É o Kaiju do Brasil, ele.
Pois é.
A única coisa extra que tem dos Mutos é os quadrinhos, né? Junto com os filmes, sempre saiu um quadrinho meio que de origem, né? Um prequel aos filmes.
Eles eram os predadores. O Godzilla era o predador natural deles, né?
É, tipo isso.
Pô, achei muito foda. Eu achei interessante esses quadrinhos, que explica praticamente os milhares de anos que o Godzilla era meio que o rei, né? Vamos dizer, né? Claro que depois no 2 a gente descobre que ele não era bem assim, né?
Mas... esses filmes da Legendary, principalmente o 2014, por ter sido o primeiro, eles criam essa mitologia do Godzilla de que ele e os outros kaijus são forças da natureza e a gente tem que aceitar isso. O errado é a gente de estar interferindo, né? É tipo, é ruim pra gente, porque eles podem eventualmente esmagar a gente, é bel prazer, obviamente. Mas ao mesmo tempo, tipo, você não fica puto com um tornado. Você não pode fazer nada contra isso, sabe? Você não pode ficar puto por um leão ter te comido, te mordido, se você invadiu a toca dele, sabe? Não tem sentido. Então é meio que essa premissa, sabe, desses filmes do Godzilla. Tanto que tem o Ken Watanabe, a função do personagem dele é contar essa história. É
chamar ele de Gojira, né?
Ele de Gojira, porque, né, da onde ele veio. Mas ele, até o fim, é ele dizendo, tipo, a gente só tá vendo a natureza fazendo o serviço dela. Sabe, o Godzilla, ele é uma super espécie que toma conta do planeta e, sei lá, é o território dele. Tem outros bichos, cada um tem seu território, fica todo mundo de boa. Mas o humano começou a interferir nas coisas, ele vai lá e balanceia o jogo.
Realmente... Ele tem, acho que é uma das cenas até que abre o segundo filme isso, até que eles falam, então vocês querem fazer o Godzilla como o nosso pet, né? Aí ele fala, não, nós que somos o pet dele.
Esse é o sonho, irmão, eu quero ser pet do Godzilla, esse é o sonho. Tem na época, vocês sabem o Shin Godzilla, né?
Que é
do japonês, muito bom. Do Hideaki Anno.
Bom, você assistiu, Regi, o Shin Godzilla?
Não assisti, não.
Nossa, cara, muito bom. É um dos melhores Godzilla já feitos. Mas, enfim, independente disso, na época que saiu o filme, saiu um trailer pra PlayStation VR do Shin Godzilla. É, então você botava o óculosinho VR e assistia lá o negócio na imersão virtual, etc. Eu tive o privilégio de poder assistir esse trailer na casa de um amigo que ele tinha o PlayStation VR no PS4. E... Você é um personagem que tá preso em escombros durante o ataque do Shin Godzilla e você vai assistindo, sabe? Por aquela perspectiva, ele grandão surgindo, os militares lutando contra ele, e o trailer termina com o Shin Godzilla pisando em cima de você. Aí eu fiquei tipo, eu realizei meu sonho. Esse é o sonho.
Ser pisado pelo Godzilla?
Eu quero morrer sendo pisado pelo Godzilla. Sabe? Acabou. Eu zerei a vida.
Ai, cara, maravilhoso. Eu acho que eles pintam muito o Godzilla como uma criatura que praticamente tá ali pra caçar as tuas presas, né?
Todo bicho, né?
Ele existe, mas é curioso como o Godzilla comer. É inofensivo aos humanos, né? Apesar que ele meio que caga pros humanos, assim, ele não é bem que defende eles, né?
É esse o ponto, sabe? Tipo, se você não mexer comigo, eu não mexo contigo. É isso. Em off, a gente tá conversando sobre uns assuntos aqui antes do podcast começar. E eu brinquei, não. Falei que eu tenho um ditado pessoal que eu falo que uma das coisas mais difíceis pro ser humano fazer, aparentemente, é fazer nada. É muito difícil para algumas pessoas, literalmente, não fazer nada, quando devia ser a mais fácil. E... O coisa do Godzilla é esse, sabe? Se a gente não fizesse merda, ele não precisava fazer uma retórica, vamos dizer assim. Retórica toda.
Pois é. Pois é.
Porque, eu acho que eles alinham bem isso já no segundo filme, né? Tanto essa questão, assim, né? Quase como uma justificativa, né? Para os monstros aparecerem, né? Quanto pro... Pra também o elemento humano não ser tão incômodo. Eu gosto mais do segundo filme nessa questão, assim, né?
Com certeza, no segundo filme eles ouviram mais os fãs, que todo mundo reclamou disso, sabe? Ah, o filme do Godzilla tem muito pouco Godzilla. Todo mundo falou disso. Todo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo. Aí o King of Monsters fala, vocês querem Kaiju? Vai ter Kaiju a cada 5 minutos de filme. E eles entregaram. Você, em King of Monsters, você pode reclamar de tudo no filme, menos que não tem Kaiju.
Eu acho até que eles corrigiram isso no filme do Kong, cara, porque o Kong não demora pra aparecer, cara. Não demora, entendeu? Kong já aparece, eu acho que nos primeiros 20 minutos de filme, não sei. Agora não vou lembrar, porque realmente eu não vi o Kong pra gente fazer esse podcast, mas... Eu acho que eles já corrigiram isso no filme do Kong, porque a gente já percebe que a proposta é outra, né? Tanto que acho que até no trailer do Kong vs Godzilla, eu já senti mais focado nos dois personagens que vão brigar do que nos humanos mesmo, que a gente tá pouco se fudendo, convenhamos, né? porque é o que mais interessa pra gente.
É aquilo que eu falei, o 2014 foi experimento. É aquilo. É como você, quando você vai entrar numa piscina, sabe? Você primeiro bota o dedinho na água pra ver se tá quente ou frio. Viu como é que tá? Aí você dá barrigada. Agora é só barrigada, tá ligado? É só bola de canhão na piscina, né?
Mas é um milagre, tá? Esse filme ter tido continuação, sabe, Wilson? Porque ele não deu tanto dinheiro assim como a Warner esperava.
Warner, a Legendary.
Legendary, né? Legendary é a Warner, né?
É, porque, tipo, ele custou 160 milhões e o box office dele, pelo menos o que tá aqui na Wikipédia, foi de 529 milhões. Então, podemos dizer que ele fez mais ou menos quatro a cinco vezes mais do que o orçamento original. O que eu acho que não é tão ruim. Eu não sei quanto que é o padrão, o teto, assim, de dizer o quanto é bom ou ruim. Mas, de fato, ele não foi tão bom quanto eles gostariam. Mas era algo que eles queriam muito fazer, sabe? A Toho queria, obviamente, né, dar esse revival do Godzilla. E se havia um meio para Godzilla ganhar um revival de verdade, tinha que ser americano. Não tem como. O cinema hollywoodiano é o que domina o mundo. E por melhor que tivesse sido Shin Godzilla em 2016, ainda era um filme 100% japonês. Ele não estourou mundo afora. Cara, não tem nem comparação. Sabe, eu posso jogar aqui no Wikipedia agora, sabe, pra ver quanto foi o box office do Shin Godzilla. Deixa eu ver aqui. Que foi só dois anos depois desse filme americano. Aqui, ó. Olha a comparação. O budget do Shin Godzilla foi 15 milhões de dólares.
Nossa, tipo, o troco do pão, né, cara?
É, contra 160 milhões... do Godzilla de 2014 da Legendary. O box office dele foi de 78 milhões só. Ainda é bom? Tipo, um filme, porra, me custou 15, ganhei 78. Em números, tecnicamente, Shin Godzilla lucrou mais, de certa forma, que o 2014. Mas ainda assim, no final das contas, quem ganhou mais dinheiro ainda foi o de 2014. Tipo, o de 2014 indo mal ainda é melhor do que o japonês indo bem. Então a Toho, com certeza, ela insistiu em manter os filmes do Godzilla, porque ela queria, de toda forma, trazer o Godzilla de volta à relevância na cultura pop. Não que ele tenha saído necessariamente, né? Mas ele não estava tão quente igual já foi em outras épocas, né? E funcionou. Senão a gente não estaria gravando esse podcast
aqui. Isso me leva até a crer que... Vamos lá, eu acho que o Kong vs Godzilla só saiu porque o filme tá sendo filmado durante o lançamento do filme, sabe? Porque eu acho que não teria saído, tá? Não acho que teria saído. Porque o Godzilla Rei dos Monstros, ele é bem mais maduro com relação a isso, mas a crítica pegou muito pesado e acabou que não deu o resultado esperado, né? Quer ver? Olha só, o budget dele, ele foi, gastou... Cara, a bilheteria dele foi 380 milhões, cara. Tipo, nada.
Do King of Monsters?
Isso, foi tipo nada, nada, nada.
Custou 200 milhões e só lucrou...
Porra, muito dinheiro,
basicamente, cara. 150 milhões a mais, né? Foi bem pouco. É porque aquilo, por melhor que fosse o filme, e foi um filme foda pra caralho, ainda é um filme de nicho, sabe? Não é tipo, ele não conseguiu ser o que eles provavelmente queriam que fosse, um Vingadores. Porque o que a Legendary fez foi simplesmente na vibe Vingadores. Ah, universo compartilhado no cinema tá na moda. Eu vou entrar na moda também e criar o Monsterverse pros filmes de Kaiju. Mas ainda é filme de Kaiju. Não é todo mundo que compra a ideia do mesmo jeito que as pessoas vão comprar a ideia de Capitão América, Homem de Ferro e etc.
Aqui é Montra, King Dorah.
Mas é aquilo que eu falei, melhor um lucro pequeno, mas o filme tá na boca do povo, do que lucro nenhum, sabe? Senão eles simplesmente não fariam até aqui, né? E ainda teve outras coisas por fora, teve brinquedo, sabe? A gente não, esse box-off é simplesmente de ingressos de cinema, sabe? Sim. Mas ainda tem venda de DVD, colecionáveis que vendeu à parte... Então, assim como eu falo, antes de tudo é um tokusatsu. E tokusatsu é feito pra vender brinquedo. Então, eles é muito mais capaz deles tirarem o lucro deles dessas coisas do que necessariamente do filme, sabe?
Sim, é, concordo nesse ponto. Porque eu tava até vendo, tô até vendo os brinquedos aqui do desse filme, cara, os brinquedos são bem caprichados, cara, porra.
A linha Monster Arts da Bandai, que saiu do King of Monsters, é linda as figuras, sabe? O King Dora, ele é, sei lá, do tamanho da minha TV de 32 polegadas, sabe? De envergadura.
Que é pariu,
muito, bicho, da hora e tal. Caro, igualmente caro, com certeza, né? Ainda mais porque é um produto japonês.
Caríssimo, cara. Puta que pariu.
Mas o Godzilla vs Kong, o filme, antes de ter data de estreia, já tinha lista de brinquedo vazada. Né? A gente sabe mais coisa do filme pela lista de brinquedos, né? Lembra que todo mundo ficou chocado no trailer que tem o King Kong com um machado que parece ser feito com a crista do Godzilla?
Uhum.
A gente já sabia disso, porque vazou no brinquedo, sabe?
Caralho, agora que eu fui me tocar que aquele machado era com a crista do Godzilla, puta que pariu, eu não tinha me tocado nele.
Aparentemente, gente, o filme não sabe se é exatamente isso, mas eu creio que deve ser, né? Ao que tudo indica, parece, né?
Mas vocês, assim, vocês no geral gostaram, assim, do visual dos monstros,
ah,
assim,
sim,
no...
sim.
No Godzilla versus o Rei dos Monstros? Porque, tipo, beleza, eu sei que o Muto, eu acho até um bichão interessante, mas ele parece um gafanhoto, né? Mutante, né?
É a barata que voa.
Porra, pois é, cara. É uma barata. Literalmente. Nossa, a pior coisa do mundo. Mas o. Cara, eu gostei muito do visual do King Dorado. Vocês gostaram também? Caralho, eu fiquei visualmente assim, eu achei ele impressionante.
Ah, cara, eu achei maravilhoso também. Maravilhoso, essa atualizada que eles deram, assim. Você vê a Mothra, por exemplo, é uma coisa difícil de você deixar legal, né, cara? Só
sim.
Realmente é uma coisa de nicho, você. Quem gosta, gosta, acabou, mas é uma borboleta felpuda, né? Assim, ela é, né? Não tem jeito de você deixar aquilo lá legal, e no filme ele ficou razoável, ficou interessante, ficou bonito, né? Uhum. Eu acho que eles colocam alguns elementos assim, que nem a gente tava falando, do elemento humano, no segundo filme parece quase assim uns G.I. Joe, né, meu? Eles ficaram heróicos, com os acessórios, com maquinário, com, né, veículos, assim. Eu acho que eles, sabe, deram aquela turbinada, assim, que fica legal. É a mesma coisa também com os monstros, né? O King Ghidorah, ele fica legal não só, né, por si só, né, meu? Por ser um dragão de três cabeças, né? Mas principalmente aquela história que eles colocaram, que ele interfere na atmosfera, né? Então aquilo parecia uma... Ele estava envolto por uma tempestade, que é uma coisa, assim, maravilhosa, cara, né? E os outros monstros que aparecem de relance, assim, que nem vocês já falaram do Behemoth lá, que é o mamute, né? Ele aparece muito pouco, cara. E quando você vê o design dele, né? Ele é muito legal, cara. Porque ele tem o corpo, assim, uma envergadura como se fosse um gorila. Só que ele parece um mamute, né?
É verdade.
Puta, eu acho no legal demais, nisso, cara. Né? Ele parece um centauro, assim, meu, de grandão. E apareceu muito pouco, assim. Né? Eu queria realmente ver muito mais, cara. Assim, eu continuo assim a bater na tecla, cara. Cara, eu acho aquela menininha do Stranger Things no filme insuportável, cara. Assim,
pior que eu gosto dela. Ela é facilmente o melhor personagem, o segundo melhor personagem do filme, que obviamente o primeiro é o Ken Watanabe,
isso,
como
isso.
Dr. Serizawa, é. Obviamente. Mas ela é fácil o segundo melhor personagem do filme. Ela é muito legal no filme. Porque...
Eu prefiro até o filho do Ice Cube, com aquela cara amarrada, assim, que o cara não faz outra cara.
Quem que é o filho do Ice Cube? Eu não sabia que tinha o filho dele. Eu não percebi.
É ele que fez também aquele Straight Out, né? Esqueci o nome do filme. Mas ele é a cara do Ice Cube, cara. Se eu olhar, você fala, opa, rejuvenescer o Ice Cube. Não, é o filho. Não. Mas a menina, cara, eu acho ridículo, cara. Ridículo, cara. Ela aparecer no começo, ela atrapalhar a mãe, meu. Você puta pesquisa com complexa, a mãe com a filha na tiracolo, assim, meu, e depois ela entra, ela invade roubando o crachá, sabe aquelas coisas assim que você fala, cara, isso não precisa, criança, né? Tá sendo estruturado um universo tão interessante, cara, pra você colocar. Eu entendo que precisa atender, sim, todos os públicos, entendo perfeitamente isso, né? Mas eu acho, cara, uma enrolação, uma chatice. Uma chatice, cara. Se eu acho, olha, realmente, se o seu sonho era ser pisado pelo Godzilla, cara, o meu era ver ele esfregar o pé na menina, assim, meu, sabe? Quando
que é isso, rapaz?
Você pisa em bosta na calçada, meu, e fica raspando na trajeta.
Eu só fiquei frustrado porque em momento nenhum do filme ela usou os poderes dela pra enfrentar o King Dog.
Ah, tá. Eu falei, vai, ela, como assim?
Pô, eu fiquei o filme todo esperando ela usar o negócio dos poderes. Eu não vi Stranger Things, eu não sei exatamente o que ela faz. Mas...
é, a telecinética.
Piadas com
não, a... E ela é muito bem, cara, em Stranger Things, mas tinha que ficar lá, cara. Porque realmente, assim, ela tá um pouquinho maior, assim, tá com meio adolescente,
ela,
assim.
Ela foi o Bryan Cranston desse filme.
Ah, é verdade. Tipo, não durou muito, né, cara?
Não, tipo, não é que não durou, tipo, era o nome do filme, sabe? Tipo, o primeiro filme do Godzilla tem o Bryan Cranston. Ele é o Walter White de Breaking Bad e ele está fazendo um filme de Godzilla. Ponto. Né? Igualmente serve pra quando fizeram aquele filme remake dos Power Rangers em 2017. E o Bryan Cranston com o papel de Zordon. Em geral ficou, caraca, Bryan Cranston fazendo Power Rangers, que da hora. No King of Monsters foi, caraca, tem a Eleven fazendo o King of Monsters. Então, tipo, é até técnica de marketing isso, sabe? Porque, tipo, do mesmo jeito que os fãs os fãs do ator por causa de Breaking Bad foram ver Godzilla por causa dele, os fãs de Stranger Things vão lá ver King of Monsters por causa dela. Então faz sentido, né? Eu concordo, ela podia ser, brincadeiras à parte, né? Mas ela podia ser uma personagem melhor. Obviamente eu não fui ver King of Monsters por causa dela, mas tá lá, fazer o quê? Acontece.
Não. É realmente, precisa realmente ter o elemento humano. Mas você tá falando, assim, além do... além do Ken Watanabe, que é, assim, uma unanimidade, né, cara? Você tem ainda a Vera Farmiga, que é uma puta atriz, né? E ela tá bem no filme, assim, né? Ela dá uma credibilidade pra aquela bagaceira, assim, né?
Não, e, tipo, o filme, ele tem até uma boa nível de representatividade. Tem aquela comandante, que é uma mulher negra no comando do exército, pelo menos daquela unidade que trabalha com eles ali da Monarca, sabe? Isso é bem legal de ver.
Não, tem a mudinha lá da Dama na Água, tem um monte de atriz, cara, de artista, cara. Né? E tem o Charles Dance, né, que é o
pai, né?
Isso, lá do Game of Thrones, né, cara, dos Lannister, que é um puta de um vilão, né, cara? Ele é bom demais, cara. Ele tem o peso de um monstro no filme, assim, cara.
Ele é o líder da Apex, né? Assim, ele é muito bom, cara. Ele tem cara de vilão, né? Ele tem cara de ameaçador.
ele foi um bom vilão.
Eles até capturaram uma das cabeças do King Ghidorah, né? Então, ele, o pessoal tá falando que talvez o vilão do próximo filme seja o Metal King Ghidorah. Eu falei, puta merda.
O Mecha King Ghidorah.
Isso, Metal, porque, não.
Sinceramente, vai ser. A gente sabe que vai ser. Não tem como eles terem mostrado aquela cena à toa. Ou isso, ou eles mentiram falando que o Godzilla vs King Kong é o último filme. Sabe? Se é realmente o último filme, então tem que ter, né? Tem até essa brincadeira na internet, né, de Team Godzilla, Team King Kong, que o pessoal tá fazendo. Aí eu sempre respondo falando, que mané Team Godzilla, Team King Kong, cara? Quem que vai torcer um contra o outro? Eu torço pelos dois. Os dois se unir pra exterminar a humanidade. É isso que eu torço. Mas com certeza vai ser, como é regra de filme, de tokusatsu, diversos. Em Kamen Rider versus Super Sentai, em um time de Super Sentai contra outro time de Super Sentai, de um Kamen Rider contra outro Kamen Rider.
Contra outro,
eles, né, começam tretando, aparece um inimigo em comum, ele se junta pra vencer o inimigo em comum. Ser certeza que é isso que vai rolar no Godzilla vs King Kong.
É melhor do que terminar com Marta, né, cara?
No, God, please, no! Putz, grilo, é verdade, cara.
É, King of Monsters Snyder Cut.
Nem fala, cara. Pelo amor de Deus. Não brinca com essas coisas.
Sim, voltando ao que a gente estava falando de redesign, eu queria comentar que um dos redesigns que fizeram para esse filme do King of Monsters, um dos que mais eu gostei de ver, mais do que até do Godzilla e do King Ghidorah, foi o do Rodan. Sabe?
O Rodan, sim.
Nossa, Rodan, ele é um monstro muito legal.
O Rodan toscão na versão japonesa, né?
Não é que ele é tosco, né? Limitações técnicas. Eles tinham uma ideia muito boa de um kaiju. O Rodan é basicamente o Concorde. Eu não sei qual é a média de idade dos ouvintes de vocês, né? Mas, tipo, Concorde, vocês já devem ter ouvido falar que é aquele avião que existiu, sei lá, nos anos 90, quase 2000, anos 2000, que era um avião supersônico e que ele tinha que voar a alturas altíssimas, porque ele voava tão rápido e de forma tão poderosa que se ele voasse abaixo de um certo limite, podia causar prejuízos em prédios, casas, etc. O Rodan é isso. Ele é um Concorde em forma de monstro. Porque quando ele voa, aquela cena maravilhosa lá, dele pulando do vulcão, começando a voar, aí destrói tudo que ele, conforme ele passa, porque ele já tá em meio que velocidade supersônica. É lindo, é lindo. E de fato, nas versões japonesas, no filme de origem dele, que é um filme solo dele, que é, por sinal, feito pelos mesmos que fizeram o primeiro Godzilla, que é o Eiji Tsubaraya e o Eiichiro Honda. E, eles não tinham meios físicos de reproduzir o que a mente deles imaginou, sabe? Eles fizeram o melhor que podia. E nesse filme eles deram a justiça a Rodan, sabe? Tipo, representaram ele da forma que eu acho que deixaria o Eiichiro Honda e o Eiji Tsubaraya muito orgulhosos. Era isso que eu queria fazer na minha época e não podia. Agora pode, graças à tecnologia que a gente tem hoje. Eu vejo muita gente comentando com esses filmes novos, falando assim, o ruim desses filmes novos do Godzilla é que é tudo em CGI. Eu gostava do Suichi Akito. Claro, é legal ver Suichi Akito interpretando o papel do Kaiju, é clássico. Etc. Mas, gente, tem limitações, tem coisa que não dá pra fazer. Tem hora que a gente tem que usar a CGI pra completar o que a limitação física não consegue fazer. Eu prefiro mil vezes um Godzilla de CGI fazendo muitas coisas legais do que um bonecão de plástico que só vai ficar andando, sabe? Ainda é legal? Ainda é legal. Mas, porra, não tem nem comparação, né?
Cara, as pessoas aceitam os filmes de destruição, cara. Por que você não pode aceitar um monstro feito de computação gráfica destruindo uma cidade, cara? Eu acho isso bobagem.
Um pterodátilo pegando fogo, né, meu? Assim...
Puta que pariu. Eu acho muito foda esse visual, cara.
Eu não associaria a um Concorde, não. Eu acho que ele tá mais pra um, sabe, um Antonov, aquele Antonov russo, cara, que Deus não deixa cair, meu, porque o prejuízo é maior, assim, ele fala, ó, se cair, meu, estrago vai ser grande. Então o Antonov não cai, meu, assim, porque o Rodan é aquilo lá, meu, você demora pra entender principalmente no filme, cara, eles atualizaram legal que quando ele bate as asas, né, meu, é um tornado.
Destruição, assim. Aquela cena linda dele fazendo uma espiral no ar pra pegar os caças que ele estava perseguindo, nossa! É lindo demais. Tipo, a apresentação, obviamente, quem se destaca no filme é o Godzilla e o King Ghidorah. Mas de apresentação visual mais impactante, com certeza é o Rodan. Com certeza é o Rodan.
Esse filme também é cheio de, assim, daquelas cenas, assim, que são icônicas, assim, né? Eu acho que é do Rodan também, quando ele aparece, que tem aquele... É um cruzeiro, né, assim, né, é ele ou o Ghidorah que tá nessa cena, assim, que é, puta, cara, é uma cena do apocalipse, assim, né, assim, que eu acho maravilhoso, cara, isso, assim, também quando a Mothra se transforma, né, acaba de fazer a metamorfose, que ela abre as asas, cara, aquilo lá é...
Lindo.
Falando da Mothra... Infelizmente eu tenho que dizer isso. Pra mim, o pior design do filme é o da Mothra. Mas aí talvez eu esteja sendo muito purista com a Mothra. Eu gosto muito da Mothra. Ela é da minha lista de kaijus, um dos meus favoritos. Eu gosto muito dos filmes solo da Mothra, inclusive. Mas eu tô muito acostumado com a Mothra Pet, né? Que é quase um bichinho de pelúcia fofo, sabe?
Do Godzilla?
É, sabe, o design clássico que a gente conhece da Mothra, daqueles filmes. E nesse filme, ela tá muito pequena. Eu acho que o meu problema com ela é, tipo, ela tá majestosa, ela tá linda e tudo mais. Uhum. Só que eles atualizaram o design dela pra ser muito insectoide, sabe? Ela tá, tipo, ela é um grão, ela tem lá metade do tamanho do Rodan. E o Rodan nem é, em comparação ao King Ghidorah ou Godzilla, ele nem é tão grande assim, sabe? E ela tá metade deles, ela só tem asa. Normal, borboletas são assim, né? Então eu acho que, sei lá, eu gostaria que eles deixassem o corpo da Mothra um pouquinho mais robusto, pro meu gosto, né? Até o brinquedo, gente, o brinquedo da King Ghidorah, da linha do Monster Arts, ela nem vende sozinha, ela vende junto com o Rodan, sabe? Caramba. Porque pra valer o preço, porque senão não ia vender o quê? Um pedacinho de plástico de 15, de menos de 10 centímetros, com aqueles azão que são, sei lá, duas folhas A4 de folha colorida, sabe? Não tem nem sentido vender um negócio desse. Então eles fizeram um pacote que sempre vem com ela e o Rodan, pra valer a quantidade de plástico investida no negócio. E, sei lá, é o único design que eu não gostei muito do filme. Infelizmente. E ela tem a menor participação também, né?
É, eu acho, eu gosto bastante do design dela, assim, né? Como diz, né? Ela é a rainha dos monstros, né? Mas, assim, eu acho muito majestoso, né? O Regi tinha falado, assim, que ele também tinha gostado. Mas, cara, eu achei muito bonito, né? A questão da transformação dela, a metamorfose dela. Cara, eu sei lá, eu fiquei apaixonado, assim, apaixonado pela aquela monstrenha, cara. Porra, fiquei triste por ela ter ido embora tão, assim, rápido, né? Ela foi descartada muito fácil, assim.
Ela tem esse meio que estigma de ser o sacrifício sempre das coisas. Então, tirando o filme solo dela, né? Mas eu gostei que eles manteram alguns easter eggs no filme. Como, por exemplo, no caso da Mothra, é uma característica que tem duas fadinhas... Sempre tem duas fadinhas de uma raça lá que acompanha a Mothra, sempre. E essas fadinhas, não tinha no filme, obviamente, mas foi representada por aquelas duas assistentes do Serizawa, né? Aquela que ficou lá observando ela na cachoeira, e a outra que estava na nave com o pessoal. E falou, a gente tem uma família que sempre pesquisou sobre isso e tal, e a gente somos meio que irmãs gêmeas e tal. Aí eu fiquei, ok, peguei essa referência, peguei. E eu acho que a referência mais legal do filme, que é o Oxygen Destroyer, que é lá do primeiro filme, de 54.
A bomba, né?
É.
Ah, sim, que eles jogam no Godzilla e no Ghidorah e deixam o Godzilla incapacitado, né?
O primeiro filme é essa bomba que mata o Godzilla lá em 54.
É, eu lembro disso.
É, eu gostei muito dessa referência.
Caraca, eu não tinha pego isso, cara, é verdade. Nossa.
Eu gosto desse filme, cara, porque ele não tem vergonha dessas coisas. Ele só dá uma atualizadinha, assim, uma repaginada de leve, né, meu, assim, e bola pra frente, assim, né, meu? Porque depois, assim, por exemplo, depois disso, né, os caras vão dar uma chupeta no Godzilla, né, debaixo lá do mar, né? ele dá uma descarregada, né, meu? Foram carregar. Cara, é assim, é pressão, é o Ken Watanabe andando numa pressão, né, abissal, assim, né, meu? E que se dane, cara. É, a história é essa e aceita, cara, né? E eu acho um barato isso, cara. Eu acho...
Deve ser lógica, né, cara?
É, eu acho que é um filme pra você se divertir. Eu acho que a crítica foi muito... carrancuda nesse filme, assim, e não é essa a pegada, cara.
De vez em quando a crítica, ela dá uma de Martin Scorsese falando de filme de herói, né? Tipo, pode ver, qualquer fã de Tokusatsu, qualquer fã de Godzilla, vai olhar pro King of Monsters, vai até olhar pro filme de 2014 e vai falar, nossa, da hora, filme show, adorei as partes do Godzilla, porradaria de Kaiju, linda, maravilhosa. Vai pegar crítico de cinema que procura que todo filme seja um sei lá, qual, um Titanic, sabe, de aclamação pública. Óbvio que não vai ser, gente. É filme de galhofa, é filme de pra vender brinquedo, sabe? Não vai ter o mesmo apelo. E os próprios filmes de Vingadores, etc., não tem esse apelo todo. Só é mais mainstream, né? Porque, sei lá, culturas. Mas, fora isso, é tipo filme pipocão. É um bom, maravilhoso pipocão pra você sentar, ver, curtir o que tá na tela lá. Né, tem profundidade o suficiente para você pensar no que está tendo, afinal o filme tem uma mensagem, aliás, uma mensagem muito importante, que é válida principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né, de meio que de aceitar a natureza, preservar a natureza, né, e a gente como humano fazer a nossa parte para... não foder mais ainda com o ambiente que a gente mesmo vive, sabe? Isso serve tanto para preservar a Amazônia quanto para salvar a gente da pandemia, sabe? É uma coisa natural que aconteceu, infelizmente, ninguém gostaria que isso estivesse acontecendo, mas já que está acontecendo, a gente tem que fazer por onde para lutar do jeito que vá salvar o máximo possível de pessoas, né? Esse, aliás, é o drama da mãe da Eleven no filme, né? Ela fala, a gente descobriu que tem que deixar os Kaiju solto para que eles sozinhos restabeleçam o equilíbrio entre planeta e seres humanos. Né? Só que o cara lá do Game of Thrones que quer... ele fala, que se foda.
Ele quer reiniciar a humanidade, cara.
Ele quer reiniciar a humanidade. Cara, eu nem penso que ele tá tipo, eu vou me salvar e a humanidade que se foda. Eu acredito que nem isso ele pensa.
Eu acho que ele quer mais ir junto também.
É, se ele tiver que ir junto, ele vai, sabe? Mas na cabeça dele, ele tá com esse pensamento de tem que reiniciar a humanidade. Hoje em dia, tipo Thanos, sabe? Tem, o filme do Vingadores Guerra Infinita, ele é tão bem escrito pra um filme de herói, que chega um momento do filme que o Thanos dá uns argumentos dele e você fica... Ele tem um ponto, né? Não, tá errado, quem tá falando tá errado, mas ele tem um ponto, né?
É verdade, cara, eu também acho, assim, interessante mesmo, mas realmente tem essa questão da mensagem com a natureza, tá? Contra a gente aceitar essas criaturas que são mais antigas do que nós mesmo, né? Tanto é que no Kong mesmo, aqueles humanos são ancestrais dos primeiros seres humanos, né? Que cultuavam o Kong, né? Eu acho até que o Kong, acho que era o último da espécie dele, né? Eu tinha mais. Eu não...
no, tem um quadrinho também que serve de prequel para o Skull Island e ele conta por que o Kong foi o último sobrevivente. Né? E eu não vou lembrar exatamente a história agora, se vocês quiserem, se me permitem fazer um jabá para os amigos aqui, mas tem o canal do Mega Hero, que pertence ao grupo do Mega Power, que é o maior portal de Power Rangers no Brasil. Eles também têm um canal para falar de cultura geek, nerd, otaku em geral, e eles têm uma série de vídeos excelente resumindo esses quadrinhos que precedem os filmes do MonsterVerse. Então, se você quiser conhecer o que acontece nesses quadrinhos para complementar a experiência dos filmes, recomendo demais que vocês joguem. Joga lá no YouTube, Mega Hero MonsterVerse. Vai ter a playlist lá.
Ah, é do Rafa, né?
Do Rafa, E, nossa, é muito bom complementar. Eu já li esses quadrinhos, mas agora não vou lembrar de cabeça tudo o que acontece. Eu lembro, assim, o suficiente para complementar as informações, sabe? Tipo, se você não leu esses quadrinhos, você não tá perdendo nada. Mas se você leu, você fica mais contextualizado, né? E a história do Kong, do porquê ele ficou sozinho, é realmente bem interessante. E quando você vê tanto o filme do Skull Island, quanto agora o Godzilla vs Kong, com certeza eventualmente vai sair um quadrinho precedendo esse filme de algum jeito, que vai se passar entre o King of Monsters e esse filme do Godzilla vs Kong, sabe? Vai deixar a coisa mais interessante. Né? Serve muito pra isso. Por exemplo, a gente tá falando do Godzilla 2014. O quadrinho que precede o filme de 2014, ele mostra o Muto Prime, que é o Muto, o primeiro Muto que lutou contra o Godzilla, que explica o porquê que o Godzilla é puto com os Muto, e é um Muto que é maior do que o Muto que aparece no filme. E mais brabo.
Putz, caraca.
Sabe? Se é que dá
pra ser maior. Ah, eu vi a foto dele aqui.
Né? O Muto Prime, ele tem um design até mais legal que os Muto que aparecem no filme.
Pô, interessante mesmo.
É bem foda. Recomendo.
Ah, vou deixar linkado então aqui, eu até achei os vídeos, vou deixar linkado aqui na descrição do podcast. O pessoal dá uma olhada. Pô, não, realmente eu não sabia disso, até, nem sabia que tinha um quadrinho prequel do Kong, eu achava só que do Godzilla que tinha. Interessante, não sabia.
Já tá muito comum, né, sair essas coisas, tipo, pra complementar a
história. Coisa de universo, né?
Já tô soando repetitivo, mas é isso, sabe? É, o filme não render tanto dinheiro, às vezes nem é tão relevante, porque já é esperado. Então, o que eles propositalmente já fazem, tanto material extra por fora dos filmes, seja em outras mídias, seja em brinquedo, etc, que somando tudo, dá a renda do negócio.
É, o merchandising, né?
Merchandising, no final das contas, é o que vale mais, sabe? Ou vocês acham, por exemplo, que Star Wars depende só do que os filmes fazem pra tirar as coisas?
Lógico que não. O próprio George Lucas sabia disso. É por isso Exatamente. Que tá aí. Nunca mais vai precisar trabalhar na vida dele, cara.
Nunca mais mesmo. É. Só uma curiosidade, já que a gente falou um pouquinho de easter eggs, tem a minha curiosidade favorita do King of Monsters. É um depoimento do Alex Maxon, que ele foi o ator que fez a captura de movimento para o King Dora. Ele escreveu, perguntaram para ele em algum lugar, acho que foi no Twitter, que se as cabeças do King Dora tinham nomes, cada uma delas. Ele falou, sim, tem. Que é o... Elas têm nomes e personalidades, diga-se de passagem. Que é o... A primeira cabeça, que é a do meio, se chama It. A segunda, que fica à esquerda, Ni. E a terceira se chama Kevin.
Caraca, é curioso. Puta merda, bicho. A
cabeça do meio, ela é a principal, então ela é meio que a líder. O Ni, ele não gosta que a cabeça principal seja a líder. Ele meio que gostaria de ser o líder. Mas ele não é. Né, ele obedece porque é forçado. E a terceira cabeça, que é o Kevin, ele falou, tipo, ela é meio idiota. É tipo aquela hiena do Rei Leão.
Nossa, e total. Né? É o meme, né, do King Dora, né? Isso é total.
Assim. O meme que saiu, tem essa imagem na internet. Se você jogar na It Ni Kevin, é uma das primeiras imagens que vai aparecer. É justamente esse meme que fizeram da terceira cabeça com cara de pastel, assim. Porque ele fala assim, durante o filme a terceira cabeça ela sempre parece um pouco mais distraída. É a única cabeça que é comida pelo Godzilla, naquele combate que eles têm no mar. Né?
A primeira batalha.
É, né? Quando Sim. O Godzilla arranca a cabeça, ele arranca justamente o Kevin. Né, tanto que ele tem que regenerar e tal. Aí ele fica tipo, essa é a cabeça mais idiota das três.
E é a cabeça que é mostrada, né? Que é essa cabeça que eles capturam no filme.
Aí eu já não lembro agora, mas eu acho
Foi a primeira cabeça que foi. Foi aquela cabeça que foi a capturada. Entre aspas, a cabeça capturada, né? Caiu. O Godzilla arrancou ela dentro do mar, né? Não lembro. Foi isso, né? Foi sim.
Gente, eu amo essa trilha. Eu amo essa trilha. Muito engraçado.
Não, e engraçado é que assim, né? Claro que nada é por acaso, né? Provavelmente eles vão aproveitar isso nesse filme, né? No Godzilla vs Kong, né? Que o pessoal tá falando que vai ser ou o Mecha Godzilla, que eu, puta merda, eu acharia ridículo se fosse o Mecha Godzilla.
Não, mas já tá confirmado.
É o Mechagodzilla?
É o Mechagodzilla. Tipo, confirmado entre aspas. Confirmado, como eu falei antes. A gente sabe mais de Tokusatsu pelos brinquedos que vazam do que pela própria série ou filme, né? E já saiu camiseta, merchandising oficial, brinquedos, bonecos. do Mechagodzilla que vai aparecer Godzilla vs Kong. E naquele primeiro trailer que saiu, tem tipo, dura um segundo a cena, mas tem algo que é claramente o. Só pode ser o Mechagodzilla, né? Mas a gente não sabe, tipo, a gente sabe que vai ter, não sabe o contexto. Né? A gente não sabe como eles vão. Por que eles. Quem fez o Mechagodzilla? O Mechagodzilla foi feito a partir do King Dora?
Provavelmente foi o Apex, né?
Né? Então, isso aí, aí já é suposição, mas que vai ter, vai ter. Aliás, eu tinha até recebido a imagem desse da camiseta. Se eu achar aqui, eu mando pra vocês aqui no chat.
Nossa,
vocês vê. Nossa, vocês, mas se fizerem o Mechagodzilla com a cabeça lesada, hein, meu? Vai, né? A cabeça que acredita em... Não na Terra Oca, na Terra Plana, né, meu? Acredita em...
Recuperou o Kevin.
Acredita em cloroquina, né, meu? Se a cabeça é dodói, né, meu?
O cara, mas eu agora pesquisando bem assim, sobre o Kong, Godzilla vs Kong... Putz, cara, o que me dá medo, cara, é que o diretor é o mesmo diretor do Death Note da Netflix, cara.
Que é um bom filme.
Que isso, cara?
Não, tô brincando, tá doido? Tô brincando. Não. Depende do que você chama de bom filme.
É um bom filme pra dropar, né, meu? Assim, pra não ver, né, meu?
Cara... Se a gente fingir que Death Note não existe e esse Death Note da Netflix for o Death Note original, é um bom filme. O que estraga ele é saber que existe algo antes.
Ó, caraca, bicho.
Aí, ó, mandei aí no chat a imagem que vazou.
Ah, cara.
É, putz, a arte de uma camiseta.
Tá. Bom, eu só espero que, tipo, sei lá, cara. Não medo, seja igual o Batman, mas, pô, me dá um medo também, cara, porque o diretor confirmou, assim, que vai ter um vencedor da batalha, né, entre os dois, mas eu não sei realmente como que vai se encaixar essa situação do Mechagodzilla, né?
Então, quando ele declarou isso, eu, na minha cabecinha, fazendo as teorias, eu pensei o seguinte, vai haver isso, deles dois se unir para enfrentar o inimigo comum, mas o grande clímax do filme é, tipo, a profecia se cumprir, que tudo tá sendo construído para dizer isso, que no final das contas, o Kong e o Godzilla têm que se enfrentar, mas vai ter contratempos para isso acontecer. E quando eles vão resolver esses contratempos, que é Mechagodzilla, Mecha King Ghidorah, etc. Aí eles vão resolver a treta. Aí vai ter o tal do vencedor que o diretor falou. Que espero que seja o Godzilla.
Cara, eu tô vendo. O filme vai ser um pouco menor do que os outros dois, os outros três filmes. Mas, caraca, eu tenho um puta no receio de isso virar uma salada, cara.
Mas aí é mais do que normal no mundo do Tokusatsu, né?
assim, eu entendo que tipo, é um filme que a gente tá torcendo pra dois monstros, por um ringue, né? Como é que não? Ringue não, é como é que é o nome? É rinha, isso. A gente tá torcendo pra uma rinha de monstros, mas... Cara, sei lá, bicho. Porque, cara, eu juro pra você que eu gostei muito das batalhas do Godzilla contra o Muto, o Godzilla contra o King Dorah. Eu espero uma batalha muito melhor do que essas outras aí, cara. Tomara que meu hype não me sacaneie,
mas,
sabe?
Mas aí é a regra da vida, né, cara? Pelo menos é o que eu aprendi a seguir. Zero expectativa pra qualquer coisa. Zero. Você não se decepciona se você não criar expectativa. Principalmente quando parte do meu trabalho é consumir cultura pop, otaku, nerd, tokusatsu e tal. Porque, cara, você gera expectativa pro negócio ser incrível, revolucionário e tal, e no final das contas é de mediano pra baixo, sabe? Na maioria das vezes é assim. Raras as vezes tem um, sei lá, Kamen Rider Build no universo do tokusatsu. Raras vezes tem um Shin Godzilla no universo dos Kaijus, sabe? Então, a gente. O que vier, a gente abraça, irmão. Abraça. Abraça a Galhofa, abraça a Eleven, abraça. Abraça as cabeças de King Ghidorah, tem cada uma personalidade, né? É o famoso suspensão de crença. E repito, e sempre vou repetir isso: não tem filme do Godzilla ruim. Ruim é não ter filme do Godzilla.
Ah, isso é verdade, cara.
E a gente passou por uma época dessa. Godzilla teve um hiato gigantesco. Ficou bons anos sem sair nenhum filme mais de Godzilla, porque ele tava caindo de popularidade, caindo, aí pararam de fazer por alguns anos, mais de 10 anos. Eu acho que foi uns 12 anos sem sair nenhum filme do Godzilla. Aí eles decidiram voltar com o filme de 2014.
É, cara, bicho, o Godzilla é um monstro muito, muito. É muito popular, né, cara? Minha avó conhecia o Godzilla, cara. Claro. Sabe? Tipo, né? Não tem como negar a popularidade desse monstro, né? Até o Kong mesmo, o pessoal fala. Claro que eles não se referem a Kong, né? Eles se referem como King Kong, né? Mas eu acho que, cara, tem tudo pra ser um bom filme, eu acho que. Eu acho que quem cagar. Acho que a estrutura do filme tem que ser bem simples. Eu acho que pra ser. No mínimo aceitável, sabe? É claro que vai ter gente que vai cobrar coerência, né, cara? Como se um filme com dois monstros gigantescos se pegando tivesse alguma coerência, mas.
Uma coisa legal desse filme. Desse filme não, desse universo, né? É que se a gente for pegar. Ambos, Godzilla e King Kong, eles têm isso em comum de serem os pais dos Kaijus. Porque muito antes de Godzilla, existia King Kong. O King Kong é o primeiro Kaiju, não o Godzilla. Né? O Godzilla, ele popularizou o gênero de filme de Kaiju. Mas o primeiro Kaiju foi o King Kong. Eu acho que o filme do King Kong, ele é de 1930, dos anos 30? Alguma
é 33,
coisa assim.
Né?
É, 1933, sabe? Então... Ainda era usado stop motion pra fazer os efeitos especiais e tal.
Pois é, cara. E é um filme, assim... Hoje, é claro que assistir o primeiro o Kong, assim, é bem interessante. Assim, porque... Pela história, né, do cinema em si. Mas é um filme que, tipo... Tem bem datado, né? Se a gente for pensar bem assim, né? Mas é claro que a gente não pode pensar com a cabeça de hoje, né?
Ah, não. Você tem que ver com aquele filtro mental de... Ok, naquela época era isso que eles tinham pra fazer o filme e tal.
Revolucionário, né?
Revolucionário, é. E sem contar que já existe o filme do Godzilla vs. Kong, de 62. Só que aquele, sim, aquele foi feito pra ser galhofa, quase um filme de comédia.
Meu Deus, cara. Eu e Regi comentamos sobre esse filme. É claro que tem tempo, né, Regi, que a gente falou desse filme, né, do Kong, né? Mas a gente comentou, o próprio Regi falou, cara, é maravilhoso ver os dois brigando e o Kong colocando a árvore na boca do Godzilla, cara.
Parece um brócoli, né?
Parece, né?
Aí você pega e fala, ah, o filme envelheceu mal. Não, isso aí envelheceu mal aonde, cara? Não importa que ano você vai ver isso, você vai morrer de rir com o filme. E é pra isso que ele foi feito. Sabe, esse é aquele filme que o cara pegou e falou, eu vou fazer um filme do King Kong caindo na porrada com o Godzilla e foda-se, isso faz sentido, se não faz. Eu tô com a roupa aqui, eu tenho produção, então por que eu não vou fazer? É aquele filme que foi feito de pretensão zero, sabe, de ser sucesso, até pros padrões dos anos 60, sabe? Eles simplesmente pegaram, fizeram e lançaram, acabou, pela arte.
E o macaco ainda solta rajada elétrica, cara.
E brincadeiras à parte, com certeza. Tinha aquela dose de homenagem a os dois monstros mais icônicos do cinema e se tratando de monstros gigantes. Então, podia ter sido um pouquinho mais sério, podia. Né?
Ah,
mas agora está sendo dada, vai ser dada devido à homenagem a dois ícones da indústria.
Cara, porque a ideia esse, tipo, é legal, mas cara, o Kong chegando pendurado nos balões, cara, ai meu Deus, não tem nada mais.
É bom.
Vale a pena pela galhofa. É. Vale, é feio, mas assiste. É assim, eu não me responsabilizo pela sua opinião, é claro, se você achar o filme ruim e vier reclamar. Mas é aquela coisa. Vale pela diversão.
Você bota pra valer aquela suspensão de crença marota e só abraça a galhofa, irmão. Depois que você aprende a abraçar a galhofa das coisas, tudo fica legal. Não tem nada ruim no mundo. sabe? Tudo é legal, tudo é divertido, tudo você dá, tem o devido valor e tal. Mas é que uma coisa é você ser crítico, outra coisa é você ser fã. Aí dá pra separar os dois. Você pode criticar alguma coisa. Tem muita coisa que eu amo e eu sei que é ruim, como o filme de 98 do Godzilla.
Não, e eu tava vendo aqui também o pessoal falando que depois do anúncio do trailer do Godzilla vs Kong, como a procura da HBO Max aumentou tipo 300%, sabe?
Ah, isso que me dá pena, né? O filme já foi anunciado que o filme vai ser exibido no HBO Max, afinal, pandemia, não é para você ir no cinema ver filminho, mas no Brasil só vai liberar em junho o HBO Max.
Nossa, é complicado.
Então, tecnicamente, o filme só estreia pra gente em junho.
É.
Mas, ao mesmo tempo, já que vai sair na internet de qualquer maneira, então,
É.
né, isso aí
Logo, logo vai estar na
já
locadora do Paulo.
tá, né?
É fogo, bicho. Mas, é, cara, é o mínimo que eu espero, cara. Pelo menos me divertir com esse filme, sabe? Porque eu divirto muito, cara. O Álvaro, o outro integrante de Fatal Ironés, falou: ah, cara, poxa, o filme do Godzilla, os dois filmes do Godzilla é muito ruim, cara. Não, não dá pra participar, não, porque eu vou só meter o pau. Falei: pô, beleza, cara.
Poxa, poxa. Tem que abrir a mente, tem que abrir o coração. Sabe?
Cara, eu conversei com o Regi na época, quando, acho que foi logo que eu terminei de assistir, não foi, Regi? Eu falei: e aí, Regi, o que você achou? O Regi falou: cara, na medida do possível eu gostei, cara, porque o que eu queria ver, me entregaram, né?
Não, cara, você queria ver porradaria do King Kong com quem o Ghidorah? Tem. Você queria ver porradaria do Rodan com outro Kaiju? Tem. Queria fazer o Mothra fazendo motrice? Tem. Ué, quer mais o quê, irmão? Cara, ainda tem um monte de easter egg, as fadinhas do Mothra, como eu mencionei, o Oxygen Destroyer. Tem também lá pro finalzinho do filme o Burning Godzilla, que ele aparece no Godzilla vs. Destroyer, que a parte da história do filme é que o Godzilla tá entrando em fissão nuclear.
É, tá com uma overdose, né?
É, tipo isso. Então, ao mesmo tempo que ele é uma bomba relógio, ele também. Ao mesmo tempo que ele é uma bomba relógio, ele é a única solução para enfrentar o Destroyer e tal. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Mas eu queria fazer uma pergunta aos colegas aqui, já que vocês também gostam muito de filme de Kaiju e tal. Tem algum Kaiju do universo do Godzilla, ou até fora dele, que vocês gostariam de ter visto nos filmes da Legendary?
Nossa, cara.
Eu, pra mim, tenho dois, que eu gostaria muito que tivesse feito filme sobre eles.
Você tem algum, Regi? O Regi que me apresentou o Godzilla vs Kong?
Ah, eu não sei, eu não sei. Ela aparece bem rapidinho, mas acho que não é, né? A Gamera, né? Ou a tartaruga lá. Acho que não é ele que sai debaixo da terra, né?
Não, não. Esse que sai debaixo da terra é o. Ah, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas nos filmes antigos é um que. Ele é tipo um anquilossauro, sabe? Ele tem as
Sim,
costas
sim.
cheias de espinhos e tal. Eu esqueci o nome dele.
É o Metusela, alguma coisa assim,
Isso,
Metusela.
isso.
Eu não vou lembrar o nome dele agora de Caju, mas enfim, tem
É,
ele.
eu peguei o nome dele aqui agora, Metusela.
Tem ele, tem o Comungus, que também é um monstro clássico do Godzilla e tal. Mas, tipo, dois que eu gostaria muito, que eu acho que combinaria demais com o universo da Legendary. Um é, obviamente, o Gamera. O Gamera acho que merecia demais ter um revival também. Apesar de não ser do universo da Toho, mas merecia. E o Biollante.
Biollante.
Biollante. O Godzilla versus Biollante é fácil um dos melhores filmes que já existiu do Godzilla. E, nossa, o Biollante eu acho que ele ia ficar muito incrível no com os efeitos especiais atuais. Sabe, ia ser muito bonito de ver.
Cara, eu até você falou do Destroyer. Eu tô até vendo assim, o visual dele é bonito, cara. Eu não conhecia, não. Seria até interessante ver ele numa versão americana. Se é que esse vai ser o último filme do Godzilla, né? A gente não tem certeza, ninguém confirmou nada, né? Mas eu acho que se animar o pessoal da HBO Max, por exemplo, eu acho que rola um segundo filme.
Pode continuar como, sei lá, seriado, animação. Pode acontecer o que aconteceu agora com Pacific Rim, né? Começou como um
É,
filme,
ah, Pacific. É.
o segundo filme não foi lá essas coisas, Mas agora, hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, estreou a série animada na Netflix, do Pacific Rim, que acabou
nesse
com certeza eu vou ir maratonar.
Nossa, cara, o problema é que o do Pacific Rim, cara, o segundo filme me desanimou total desse universo, sabe, cara? Puta merda.
Ele ainda é legal. Não tem como você olhar pra aquele filme e dizer, não, não é legal. É legal, tem briga de robô contra Kaiju, sabe?
O mínimo
que ele tinha que fazer, ele fez. Mas passa longe do que o primeiro fez, sabe?
O primeiro filme é muito bom, cara. Do quão épico
ele foi, sabe? O segundo, ele é raso, sabe?
Nossa.
Ele é raso, então... Se eu quisesse ver clipe de ação de robô gigante enfrentando o Kaiju, eu, sei lá, ligava um AMV no YouTube do Pacific Rim 1, sabe?
Ai, maravilhoso. Você tem mais alguma consideração final ou a gente pode ficar por aqui? E eu já convido vossos senhores também a gente falar do Kong vs Godzilla, né, que vai lançar no dia 31 de março. Né? A expectativa tá um pouquinho alta, assim, né? Mas a gente pode ter um tombo real. Mas vocês têm alguma consideração final?
Tenho medo de quando acabar o Godzilla vs Kong, né? Depois de estrear e tudo, a gente fique carente de Godzilla. Realmente não tenha mais outros
filmes. Que pode acontecer.
Né? Pode acontecer. Tipo, acabou o reinado do Godzilla no cinema. E seria uma pena.
Tudo depende da própria Legendary, né, cooperar, né, que foi uma das empresas que reclamou pra caraca por esse filme estar lançando na HBO Max, né.
Ah, mas aí todo empresário branco escroto vai reclamar, né, porque ele quer ver lucro e maldito bactéria filha da puta que tá estragando os nossos planos. Ninguém planejou filme ou qualquer outra coisa na vida achando que ia ter uma pandemia pra atrapalhar as coisas, né? Mas aconteceu. Fazer o quê? Adapte.
É foda. E você, Regi?
Ah, cara, minha expectativa não tem jeito de não estar alta, né, meu? Assim, é o Kong com um machado feito, né, assim... Não tem jeito, cara, de eu não ficar empolgado assim, né? Assim, então.
Saber como que o Kong arrumou essa crina.
Não, como é que ele fez esse machado, né? Mas, enfim, né?
Ah, ele é primata. Primata até dá um jeito. Ele é quase humano. Pra ele ser humano é um pulo. Então.
No caso de alguns humanos, é até um pulo pra trás, né, meu? Assim, um retrospecto.
O Bobiel, o Kong é mais esperto do que muito humano, mano.
O Kong dá um pulo pra frente e ele vira humano, mas tem cara que dá um pulo pra trás e não evolui, não, viu? Deixa eu perguntar uma coisa. Esse Biollante era aquele caju que ficava de joelho, meu, na série antiga?
De joelho?
Ele parecia que era um cara atuando de joelho.
Ah, sim. A posição que o cara ficava, eu já não sei dizer. É, mas eu mandei aí no chat uma foto.
Eu vi.
Do filme, né? Mas ele aparentemente é até maior que o Godzilla, o Biollante. Então acho que era alguém em pé e tipo, a boca do Biollante ficava tipo no peito da pessoa, sabe? E da parte de cima devia ter alguns buraquinhos o suficiente pra ele conseguir enxergar as coisas.
Caraca, que maneiro esse monstro, cara.
Olha, eu vou mandar aqui. Infelizmente os ouvintes não vão estar vendo isso.
Eu ponho depois no Instagram.
Olha essa arte que tem um dos colecionáveis do Biollante. Isso tá na embalagem da caixa.
Caraca, que foda.
A arte é feita... Eu não vou lembrar o nome do artista, mas é um dos artistas que fazia os cartazes do filme do Godzilla. Entendeu? Aí na era Showa. Então ele fez essa arte só pro boneco do Biollante. É só lindo. É só lindo essa arte. Biollante é fácil um dos kaijus mais legais que tem do universo do Godzilla. E é uma pena que nessa linha de reviver a franquia... Ele não foi um dos inclusos.
Eu achei, ele chama Angiros, meu. É um cara de joelho, né, meu? Assim.
É um cara de joelho. Isso aí.
Caraca. Esse eu queria ver. Eu queria ver um kaiju de joelho no cinema mesmo.
Porra, bicho, que maneiro.
Eu falei que eu tenho medo, né, da gente ficar carente de Godzilla, mas eu também comentei nesse mesmo cast que tá pra sair o Godzilla Singular Point, que é mais um, vai ser um anime dele. E é mais uma coisa do Godzilla pra gente ver, né? Tem o Zilla Flix, então... que é aquela trilogia dos filmes lá que saiu da Netflix.
Esse eu não vi.
Tá legalzinho, dá pra matar a saudade do Godzilla. É aproveitável. É, eu gosto de algumas interpretações que eles têm dos kaijus, tipo o King Ghidorah ser uma religião.
Apesar que aqui também, né? Eles falam muito do King Ghidorah, os monstros em si terem sido venerados como deuses, né?
Ah, mas porra, você tá aí no ano 2 antes de Cristo e...
Sim.
E aparece um bicho de 30 metros de altura, você pensa o quê? Deus.
É, o Deus, é verdade. Cara, muito interessante, né, bicho? Vamos ver, né? Agora só nos resta esperar pra ver como é que vai acontecer, né? Se vai dar continuidade a esse universo ou não, né? Eu acho que se der certo, né? Principalmente na HBO Max, trazer muito mais assinantes, eu acho que a Legendary, o HBO Max vai chamar a Legendary pra poder continuar esse universo aí, cara. Mesmo que não seja nos cinemas em si.
Torço bastante por isso, torço bastante.
Torço também, cara, torço também. E é um... Ah, vamos lá, né, cara? Hollywood já fez tanta merda, né, cara? Porque... Cara, eles fizeram 5 filmes do Transformer, cara. Então, puta que pariu, né? Ninguém merece essa desgraça, bicho. Por que não dar mais uma chance pro o Godzilla? Aqui. Caraca. Que isso? É um foguete hoje?
Esse modo de voo. Essa é que ela voa. Ela peida.
Puta.
A galera voa essa... peidando.
Caraca. Que maravilhoso isso aqui, Regi. Caraca, qual que é o nome desse aqui?
É o Gamera.
Gamera.
Gamera, a tartaruga kaiju, amiga das crianças.
Meu Deus, cara. Que... Caraca, ele literalmente tem um peidinho assim, voador. Meu Deus.
Cara, a Gamera, você tem que torcer pra aparecer no cinema pelo esculacho, né, meu?
É.
Né? Tem essa cena dela, sabe, tendo os retrofoguetes atrás.
Oh, meu Deus, cara.
Acho que vocês já viram aquele gif que ela tá fazendo barra, meu, e girando.
Não vi, cara.
É, cara, a Gamera é o caju do esculacho, meu, assim.
Olha, eu total ia adorar ver um filme da Gamera meio que na vibe do Sonic, saiu, sabe?
Nossa, tipo,
bem galhofão, bem pra um público infantil, porque a Gamera é meio que essa vibe mesmo. Então,
caraca,
nossa, ia combinar, bicho, demais, ia ser muito da hora. Muito da hora.
Nossa, agora que eu tô vendo ele fazendo... Puta! Cara, que maravilhoso, bicho! Isso é total... Meu Deus do céu, bicho. Ai, ai. Que maravilhoso, cara. Ai, ai, ai. Gente, queria agradecer vocês dois. Deixa eu ver aqui esse outro aqui. É esse mesmo que eu vi. Que maravilhoso, cara.
Ai...
Imagina o próximo monstro aí ser a Gamera, meu Deus. Ai, cara, que sensacional. Cara, queria agradecer vocês dois aí pelo papo, que puta merda, Godzilla é divertido demais. Peraí, ele tá com o pescoço em cima da barra, é isso? Tipo,
tá segurando com o queixo.
Meu Deus, cara.
Que horroroso. Tá segurando com as patinhas e o queixo.
Caraca.
Se você não passar o pescoço na barra, você não vale, né, meu?
Não, óbvio.
Pescoço não, pra baixo não vale.
Cara, que maravilha, bicho. Meu Deus, como é que esse universo tem muita coisa pra explorar mesmo? Puta. Ai, ai. Gente, agradecer vocês dois aí pelo papo, que falar de Godzilla, esse mundo monstro, puta, velho, é mais divertido do que eu imaginava, que caraca. Nossa, esse do Gamera eu fiquei apaixonado, cara. Primeiramente, Regi, cara, valeu demais aí. Aí você com vista aberta aí pra gente falar sobre o Kong vs Godzilla.
Valeu, valeu. Valeu, vamos sim, vamos conversar sim, valeu.
E você, Wilson, valeu demais aí, obrigado aí pelo papo.
Eu agradeço o convite, sempre um prazer, né, poder falar do Godzilla e de Gojira. Todo esse universo rico pra caralho, né, uhum. E, né, é isso. Obrigado mesmo pelo convite, sempre fico feliz de aparecer por aqui pra gente bater um papo.
Pô, valeu demais, pessoal. O Regi, né, tá lá nos Escapistas e também no Omniverso também, né, o Regi?
Isso, lá no Sete Jagunços, né?
Muito bom, cara, muito bom mesmo.
É que a gente tem nosso próprio Kaiju lá, né, Vinícius? O Jamerson, né? Criatura mitológica.
Maravilhoso, cara. Coitado, cara, gente boa. Ai, ai, ai. Então vou deixar os links aqui na descrição do podcast. E o Wilson também tá no Renchi Rio, né, gente? Isso aí. Você tá no Genkidama também, né, cara? Também. Só que você escreve, né?
É, lá no Genkidama eu sou redator lá, tenho duas colunas. Uma sobre Tokusatsu, uhum. Obviamente. E outra sobre nerdices em geral. Falo de animes, falo de dorama, as coisas que não são Tokusatsu, eu também tenho um espacinho lá pra falar.
Pô, maravilhoso. Bom, de qualquer forma, todos eles aqui vão estar com links aqui na descrição do podcast. Gente, valeu demais. Vamos discutir então sobre esses dois filmes. Com todo respeito, é claro, né? Porque a galera fala dos dois filmes, cara, vira macho, velho. Fica querendo xingar tudo. Ah, velho, vai. Se for vir pra cá pra xingar, eu só bloqueio, cara. Eu cansei de discutir, bicho. Eu já tô numa época que... a gente só quer lidar com pessoa mais sadia, cara. Com gente tóxica, a gente só bloqueia e, enfim, né? Ai, ai. É isso então, pessoal. A gente vai se falando aí e até o próximo episódio.
Este programa foi editado por Audi Edições.